Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 36. A glória do Senhor Jesus como Rei e cabeça do corpo de Cristo ou da Igreja de Cristo. Tópico: A. O corpo do qual Cristo é o cabeça. 1 Coríntios 12, 12, 20 e 27. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ora, vós sois corpo de Cristo, e, individualmente, membros desse corpo. Nos últimos dois capítulos, comentamos que depois de termos visto a posição de Cristo como o cabeça direto de cada pessoa que nele crê e como o cabeça de cada casal unido pelo matrimônio segundo o princípio de Deus, também seria importante e necessário ver a posição de Cristo como o cabeça do seu corpo como um todo. Entretanto, para que possamos ver a posição de Cristo como o cabeça do seu corpo, deveríamos saber antes a qual corpo que as Escrituras se referem quando dizem que Cristo é o cabeça do seu corpo. Conforme já ressaltamos anteriormente, embora Deus, através das Escrituras, use de figuras comparativas entre o corpo humano e o corpo de Cristo, as referências na Bíblia ao corpo de Cristo que tem muitos membros não se referem ao corpo individual e pessoal que Cristo tinha enquanto estava em carne no mundo, assim como também não se referem ao corpo individual ou pessoal com o qual o Senhor se manifestou aos seus discípulos depois de sua ressurreição. Em função da necessidade que cada pessoa tem para cuidar e lidar diariamente com o seu próprio corpo e pelo fato de vermos o corpo de cada indivíduo como uma unidade singular e distinta dos demais indivíduos, as pessoas podem vir a esquecer que o termo corpo também pode ser aplicado e utilizado para um conjunto plural de indivíduos que estão unidos numa mesma sociedade, família, corpo social ou ético, ou outras formas de agrupamento. Um grupo de colaboradores de uma equipe ou de uma empresa, por exemplo, e que tem funções individuais, mas, ao mesmo tempo, procuram atuar em prol de objetivos em comum, também pode perfeitamente ser chamado como o corpo de colaboradores de uma empresa ou equipe. Assim, o fato de sabermos que em Cristo há um só corpo composto por muitos membros que, individualmente, estão associados a este corpo, nos mostra que as pessoas que recebem a Cristo também passam a fazer parte de um conjunto global específico do qual Cristo tem o comando geral e através do qual Cristo pode estabelecer e realizar propósitos que são alcançados através de ações realizadas por mais de um membro deste conjunto global. O fato das Escrituras nos mostrarem que Cristo é o cabeça também do seu corpo de múltiplos membros, nos mostra um corpo com membros que têm funções individuais ou particulares, mas também que há um corpo que expressa um funcionamento coletivo e global coordenado e guiado por Cristo. Quando um indivíduo recebe a Cristo em seu coração e vem a ser cristão através do novo nascimento por meio do Espírito de Deus, ele recebe a Cristo no coração para ser guiado pessoalmente pelo Senhor Jesus. Entretanto, pelo fato deste indivíduo também vir a ser considerado como um membro de um só corpo de Cristo, é muito significativo ele saber que a direção que Cristo quer lhe conceder também será uma direção que visa cooperar e caminhar em harmonia com os demais direcionamentos que Cristo está concedendo a todo o seu corpo. Efésios 4, 1 até 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Como o cabeça de cada pessoa que nele crê, Cristo é perfeitamente habilitado e poderoso para guiar a cada um que o recebe em seu coração, mas, ao mesmo tempo, Cristo também é perfeitamente habilitado e poderoso para guiar a cada pessoa que nele crê em conformidade com os propósitos que ele estabelece e apresenta para o seu corpo de uma forma global. Assim como pode haver alguém que distribua funções a cada colaborador de um grupo, equipe ou corpo de participantes, mas em consonância com os propósitos em comum para os quais toda a equipe trabalha, assim Cristo é o distribuidor de funções individuais que também, ao mesmo tempo, cooperam para os propósitos que o Senhor estabeleceu para serem alcançados através das ações de muitos membros do seu corpo. Voltamos a lembrar aqui, mais uma vez, que em algumas partes das Escrituras, o corpo de Cristo é figuradamente comparado ao corpo humano para nos mostrar a ideia de um conjunto funcionando como um todo e estando submisso a uma única cabeça, mas o tipo do corpo de Cristo não é como um corpo humano e nem a sua cabeça e os seus membros são segundo a espécie dos membros de um corpo natural. O corpo de Cristo é um corpo distinto de qualquer corpo individual que há no mundo, mas ele também é um corpo diferente de qualquer corpo coletivo que há no mundo. Sem conhecer alguns aspectos básicos da individualidade e, ao mesmo tempo, da pluralidade dos membros do corpo de Cristo, sem entender que tipos de membros compõem o corpo de Cristo. E sem compreender como os membros deste corpo são agrupados e coordenados, também uma compreensão minimamente apropriada do próprio corpo de Cristo pode ficar significativamente prejudicada, pois o corpo de Cristo, essencialmente, é a soma dos membros que compõem este corpo e a posição que este corpo tem em relação ao seu cabeça que lhe confere toda a vida. Os primeiros e principais aspectos que definem a composição do corpo de Cristo, que é um corpo único de muitos membros, encontram-se no tipo do cabeça deste corpo, no tipo de membros do corpo de Cristo e na forma como cada membro está ligado ao cabeça deste corpo. A começar pela maneira de um membro do corpo de Cristo estar ligado a este corpo, podemos observar que os mais diversos corpos individuais ou coletivos, similarmente neste aspecto ao corpo humano, têm por característica básica ser a soma de todos os membros que estão ligados a este corpo. E se um membro é desligado deste corpo, ele também já não pertence mais a este corpo. Olhando o que foi dito no parágrafo anterior por outro ângulo, também podemos dizer que qualquer outro membro que não esteja ligado a um corpo, quer individual ou coletivo, também efetivamente não é o corpo em si. Assim, em certo sentido, o princípio dos últimos dois parágrafos também se aplica ao corpo de Cristo. Entretanto, em relação a Cristo e ao seu corpo, este princípio sempre é acrescido da condição indispensável de cada membro deste corpo também estar ligado diretamente ao cabeça deste corpo. Se em um corpo de colaboradores de uma equipe, algumas pessoas podem não ter a possibilidade de acesso direto e pessoal aos dirigentes deste corpo de colaboradores, isto não é aceito quando tratasse do corpo de Cristo. Seguindo ainda na conceituação que se está sendo exposta nos últimos parágrafos, destacamos que o ponto essencial que torna uma pessoa em um membro do corpo de Cristo e, portanto, uma parte do próprio corpo de Cristo, é se uma pessoa está ligada individualmente ou diretamente ao cabeça deste corpo e se ela permanece ligada desta maneira ao cabeça. E olhando também esta última consideração por outro ângulo, podemos dizer que nada do que não está ligado ao corpo de Cristo, e respectivamente ao cabeça deste corpo, é parte deste corpo ou parte que compõe este corpo. Ainda em outras palavras, o corpo de Cristo é a soma de todos os membros que estão ligados pessoalmente e diretamente ao cabeça do corpo, sendo vedada a validação da inclusão ou manutenção de um membro neste corpo que não siga este princípio essencial. Cada tipo de corpo tem suas próprias características e uma definição quanto à espécie de seus membros e como estes se ligam ou se desligam do corpo. E no caso do corpo de Cristo, a definição do pertencer ou não pertencer a este corpo nunca é feita de forma dissociada da conexão de uma pessoa diretamente e pessoalmente a Cristo. João 15, 5 até 6. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Olhando, então, simplificadamente, o corpo de Cristo é a soma de todas as pessoas que pessoalmente e individualmente têm a Cristo como o seu cabeça. Ou seja, basicamente, o corpo de Cristo é o próprio conjunto daqueles que têm e mantêm a Cristo individualmente como Senhor em seus corações, conforme já foi descrito no capítulo sobre a glória de Cristo como o cabeça de cada pessoa que nele crê. Quando vemos o tema do corpo de Cristo mais atentamente, podemos ver que não existe nenhuma diferença entre o conjunto das pessoas que têm a Cristo como o Senhor das suas vidas e as pessoas que compõem o corpo de Cristo, pois o corpo de Cristo é uma forma de se referir de forma conjunta às pessoas que têm a Cristo no coração e que permanecem em Cristo e Cristo nelas. O tipo de membros do corpo de Cristo ou os membros segundo a espécie do corpo de Cristo que compõem este corpo são caracterizados como os indivíduos que vieram a ser concebidos como seres humanos e que receberam a Cristo no coração como o Senhor, sendo o nome corpo de Cristo a forma de se referir ao conjunto total destes indivíduos. Por fim, neste tópico, saber que Cristo é o cabeça de um corpo que é composto exclusivamente de membros que o receberam como o Senhor em suas vidas e que permanecem em Cristo, nos mostra claramente que o conjunto de membros do corpo de Cristo é constituído exclusivamente por pessoas. O corpo do qual Cristo é o cabeça não existe e nem é algo que pode ser constituído dissociado das pessoas que o compõem. Assim, mais uma vez, dizer que Cristo é o cabeça do seu corpo é sinônimo de Cristo ser o cabeça do conjunto de pessoas que individualmente creem nele e que o receberam em seus corações, pois a definição do corpo do qual o Senhor Jesus Cristo é o cabeça não pode ser definida de forma dissociada dos membros que compõem este corpo e uma vez que a constituição do corpo de Cristo é estabelecida no ajuntamento nele dos muitos membros que compõem este corpo. A expressão corpo de Cristo é uma forma de fazer referência, atribuir um nome e apontar características ao conjunto de pessoas que têm a Cristo no coração, mas ele também é uma forma de esclarecer quem ou o que não faz parte do corpo de Cristo. Absolutamente nada do que não seja uma pessoa pode fazer parte do corpo de Cristo, e também nenhuma pessoa que não esteja ligada pessoalmente a Cristo, como ele sendo o seu cabeça, pode fazer parte do corpo de Cristo. O corpo do qual Cristo é o cabeça, é o corpo composto por todos aqueles nos quais Cristo habita no coração e os quais permanecem tendo a Cristo como o Senhor em seus corações.